seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, neste dia 4 de novembro. É o dia em que foi assassinado o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, foi em 1995. É também o dia em que tropas soviéticas entraram na Hungria para pôr termo a manifestações anticomunistas. Isso foi em 1956. Hoje, aqui na capital americana, 17 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos, João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Cornílio Stena. A Síria diz que Israel bombardeou alvos nos arredores da sua capital. Vladimir Putin recebe ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte quando aumentam apreensões sobre envolvimento norte-coreano na Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola. As mudanças governamentais de João Lourenço vão estar em foco. Vamos também abordar a controvérsia em redor da formação da Comissão Nacional Eleitoral e aprofunda-se o mistério em redor do assassinato na Nuila de um missionário americano. A sua esposa foi agora presa. Continue connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
O Ministério da Defesa da Síria disse hoje que aviões israelitas bombardearam locais ao sul da capital, Damasco. A mesma fonte disse que se registaram danos no que disse serem edifícios civis, mas não deu outros pormenores. Em Gaza, ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 12 palestinianos. Residentes disseram temer que novos ataques aéreos e terrestres e evacuações forçadas tenham como objetivo esvaziar áreas no norte do enclave para criar zona tampão contra militantes do Hamas. A Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinianos disse que Israel está a reduzir o número de caminhões de ajuda autorizados a entrar em Gaza, agravando a escassez de alimentos, remédios e outros bens essenciais. Israel negou isso, mas disse separadamente que notificou oficialmente as Nações Unidas de que tinha de encerrar as suas relações com a agência dada para refugiados palestinianos, que tem sido um fornecedor vital da ajuda aos civis. Fontes locais disseram que forças israelitas enviaram tanques para o nordeste do campo de Nusrat na manhã de segunda-feira. O presidente russo Vladimir Putin manteve hoje uma reunião em Moscou com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choi Soo-hui, informou a agência de notícias estatal TASS. O mesmo deslocou-se à Rússia na semana passada, na segunda viagem em 6 semanas, quando aumenta o alarme no Ocidente sobre o envolvimento de milhares de tropas norte-coreanas na guerra na Ucrânia. A Coreia do Sul e a União Europeia condenaram o fornecimento de armamento da Coreia do Norte a Moscou e exigiram que a Coreia do Norte retire as tropas que enviou para apoiar a Rússia na guerra na Ucrânia. A União Europeia e a Coreia do Sul realizaram sua primeira reunião de diálogo estratégico em Seul poucos dias depois de Washington e Seul terem soado alarme sobre o envio de soldados pela Coreia do Norte para ajudar a Rússia. Numa declaração conjunta, o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, e o ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Cho Tae-yul, condenaram o que disseram ser a transferência ilegal de armas do Norte para a Federação Russa para uso no ataque à Ucrânia. A Espanha enviou mais soldados para o leste do país, atingido por tempestades devastadoras, onde equipas de resgate procuram por mais corpos de vítimas e onde aumenta a revolta contra as autoridades pela forma como o governo lidou com o desastre onde morreram pelo menos 217 pessoas. O exército enviou cerca de 5 mil soldados no fim de semana para ajudar a distribuir alimentos e água, limpar ruas e proteger as casas contra roubos. Outras 2.500 pessoas vão se juntar a eles, disse a ministra da Defesa, Margarita Robles, à rádio estatal. O navio de guerra, que transportava 104 soldados de infantaria da Marinha, bem como caminhões com alimentos e água, aproximava-se hoje do porto de Valência no momento em que uma forte tempestade de granizo atingia Barcelona, a cerca de 300 quilômetros a norte. Pelo menos 35 pessoas morreram quando um autocarro superlotado se despenhou num desfiladeiro na Índia. O acidente ocorreu no distrito de Almora, no estado de Uttarakhand. Um porta-voz do governo estadual disse que o autocarro transportava 60 pessoas, mais de 20 ficaram feridas, 7 delas em estado crítico. Equipas de resgate e socorro foram enviadas ao local e as autoridades receiam que o número de vítimas possa ser maior. O porta-voz disse que a investigação inicial indica que o autocarro derrapou antes de se despistar e cair num desfiladeiro de 60 metros de profundidade. No continente africano, o presidente interino do Chad, Mahamat Idriss Déby, ameaçou retirar o seu país de uma força de segurança multinacional. Isto, diz ele, porque a Força-Tarefa Conjunta Multinacional não conseguiu combater os grupos insurgentes na região do Lago Chad. A Reuters diz que Déby fez a declaração no domingo durante uma visita na região. Ele diz que a força que reúne esforços e inteligências do país na região parece estar em crise.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos começar por falar dessas mudanças governamentais. O Presidente da República deu hoje posse ao novo Ministro do Interior, o primeiro civil a ocupar o cargo, e pediu-lhe que não tenha medo da farda. Também hoje João Lourenço empossou o novo Governador de Luanda, Luís Nunes, que destacou o peso da capital, que, na eleição de 2022, foi ganha pela UNITA. Na presença da vice-presidente da República, Esperança da Costa, e de outros altos responsáveis da Administração Central do Estado e dos setores da Defesa e Segurança, o presidente destacou o facto de Manuel Homem, antigo governador de Luanda, ser o primeiro civil a dirigir o Ministério do Interior. Gostaria de lhe pedir que não tivesse medo da farda, disse João Lourenço. A farda não faz mal a ninguém. Não é na farda que está a força está na inteligência e na determinação dos homens, sublinhou João Lourenço, que desafia o homem a exercer, e citamos, as suas funções sem nenhum tipo de complexo, sem receio algum, porque confiamos nas suas capacidades e sabemos que vai dar num bom ministro do interior. Nas declarações a jornalistas, Manuel Homem apontou como sua principal tarefa o reforço das fronteiras, porque, segundo ele, o país nos últimos tempos várias ações nesse domínio da invasão nessas fronteiras. Por isso, disse, e citamos, teremos que prestar alguma atenção para conseguirmos melhorar a atuação dos órgãos, e prometeu investir na capacitação e formação de recursos humanos. De Benguela, o Presidente da República levou o Governador Luís Nunes para assumir a capital, que, segundo Lourenço, tem uma importância acrescida por ser a cidade e a província mais populosa do país, com todos os problemas que tem de abastecimento de água e energia. E, disse ele, felizmente estamos bem, saneamento e outros problemas que, felizmente, começam a ser resolvidos. Ao empossar Manuel Nunes como governador de Benguela, o Presidente da República destacou ser uma província igualmente importante, entre outras razões, a partir da qual começa hoje o tão falado Corredor do Lobito, internamente, mas também internacionalmente, pela sua importância. Tomaram posse também o novo Secretário de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores, Osvaldo dos Santos Varela, a secretária de Estado, recém-nomeada para os Direitos Humanos e Cidadania do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Antónia Osvaldina Simão da Cruz Iaba. João Lourenço afirmou que a defesa dos direitos humanos é algo que sempre preocupou o executivo angolano e pediu que a nova secretária de Estado dê a devida atenção ao assunto. O Manuel José foi buscar reações.
João Lourenço exonerou o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, que era tido como muito próximo a si, mas que eventuais ligações do general Laborinho em negócios pouco claro terá levado à sua queda. E para o seu lugar, para espanto de muitos, um não-militar, Manuel Homem, ex-governador de Luanda. Este facto foi explicado pelo advogado e antigo militar das FAPLAS, Sérgio Raimundo.
Nesses países como Portugal, Inglaterra, Inglaterra, França, o mando militar não está no Ministério da Defesa nem do Interior. O mando militar está no chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Comandante-Geral da Polícia. Esses é que têm que ser obrigatoriamente militares ou paramilitares. O ministro não tem que ser assim. No entanto, há que olhar para a realidade de cada país. A tradição em Angola, por ser um país que viveu muitos anos de guerra, e um ministro do Interior civil, eminentemente civil, não terá capacidade para conduzir as forças do Ministério do Interior num eventual levantamento popular. Tem que ser mesmo um tropa ou um ex-militar.
Para Raimundo, as eventuais motivações para esta alteração em concreto.
O que faz João Lourenço nomear o Manuel Lomé não é a estabilidade da nação. Ele está numa situação de desespero de causa. Ele desconfia de todos, principalmente aqueles que têm capital político próprio e militares, no ativo ou fora do ativo, mas que são grandes referências para as forças de defesa e segurança. Com receio de que este pode, num eventual levantamento popular, se juntar ao povo em vez de estar ao lado dele.
Quanto às mexidas anteriores que o Presidente da República fez nos órgãos de segurança como SIC, SME, etc. Raimundo entende que o presidente quer já assegurar aqueles que poderão estar alinhados com as suas pretensões para o futuro que se avizinha. O jornalista e investigador e dono do portal de investigação Macangola, Rafael Marques, entende que as mexidas em si não são relevantes.
A questão todos nós colocamos, palavras diferentes, é qual é o plano. Entra um, sai outro, qual é o plano? Continuamos a assistir com essas remodelações, nomeações e exonerações. É basicamente a falta de uma ideia clara sobre como se pretende melhorar esses setores, como se pretende melhorar a vida das populações, garantir a estabilidade política, mas, sobretudo, garantir que as pessoas saibam o que é que o presidente está a fazer. Não sabemos, estamos todos confusos.
Na mesma linha de pensamento está outro investigador, Aleixo Sobrinho, pelo IDD, Instituto para Democracia e Desenvolvimento.
Desde que o presidente João Lourenço tomou o poder, eu não sei quantas nomeações e quantas exonerações já fez. Não é certo. Ele tem o poder de escolher a quem ele quer, mas nós, o povo, queremos resultados. São estes resultados que nunca apareceram, que ficam sempre na promessa. Falta de um plano estratégico pensando no bem comum. Uma das maiores referências que nos falta é a estratégia do bem comum.
Presidente João Lourenço, depois de ter trocado os responsáveis pelo SIC, SME, CISE, SESME, exonerou a seguir o ministro do Interior, Eugênio Laborinho. Foi também exonerado a secretária de Estado para os Direitos Humanos do Ministério da Justiça de Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Como os ouvintes e internautas da Voz da América devem estar lembrados, a definição da composição da Comissão Nacional Eleitoral pelo Parlamento Angolano levou recentemente a UNITA a abandonar a sessão, isto na passada quinta-feira, por discordar da distribuição dos membros daquele órgão. A maioria do MPLA aprovou, no entanto, a nova composição da Comissão, em que 9 dos 16 comissários são do MPLA, 4 da UNITA, 3 para o Partido da Renovação Social, Frente Nacional de Libertação de Angola e Partido Humanista de Angola. A UNITA defendia 8 para o MPLA, 5 para o Partido do Galo Negro e 1 para cada um dos outros 3 partidos. A 3 anos das eleições, este diferendo poderá começar a criar muitas dúvidas sobre o processo eleitoral. No programa África Agora, da Voz da América, o especialista em eleições, Luís Jimbo, abordou a situação das comissões eleitorais em Angola e Moçambique. E para ele, a independência desses órgãos está na origem de muitos conflitos. Ele falou com a Mayra de La Salette.
A lei estabelece que este órgão independente, na sua composição, é constituído por 16 cidadãos, dos quais um presidente que é oriundo do Conselho Superior de Magistratura por concurso curricular, ou seja, é presidido por um presidente, é presidido por um magistrado, que por concurso curricular é designado pelo Conselho Constitucional. Já Moçambique, também a composição é por partidos políticos, mas que a presidência é da sociedade civil. Ora, o que acontece no caso de Angola é que a lei vai para além disso, além de dizer que 16 são cidadãos designados pelo Parlamento, mas ela coloca ali uma situação de que estes 16 cidadãos são designados pelos partidos políticos com assento no Parlamento, obedecendo a regra da maioria e da minoria. toda esta confusão, inclusive até a mim, cria a percepção e a convicção pública de que estamos a falar de representantes de partidos políticos que estão a ir no Parlamento.
É um bocado confuso. Estamos a falar de uma instituição que deveria ser independente, mas que tem muito peso partidário.
E exatamente, porque o MPLA e a UNITA não estão a discutir o princípio que fundamenta a imparcialidade e a imparcialidade e a independência da CNE. Porque, se assim o fosse, não deveriam interpretar que o órgão CNE, que não é um órgão eletivo na sua composição, não se pode transferir um método de sistema de representação proporcional para um órgão que não é eletivo, para um órgão que tem como princípio que é constituído por cidadãos, não é? Cuja lei diz deve-se olhar para a probidade pública deste cidadão, pelo critério cívico deste cidadão, mas assistimos, e aqui está a diferença com Moçambique diz claramente que são representantes dos partidos políticos. E por isso Moçambique, inclusive, foi mais além. Os membros das mesas que trabalham nas mesas de voto, que trabalham na organização do processo eleitoral, são designados pelos partidos políticos no Parlamento. Dos 7 membros de uma mesa de voto em Moçambique, 3 são designados, foi designado pelo MDM, pela RENAMO e pela FRELIMO. Ou seja, ali configura-se uma CNE fortemente partidarizada desde a lei. Em Angola, configura-se uma CNE que diz ser composta por cidadãos, mas que depois há aqui um artifício que possibilita os partidos políticos, neste caso com assento no Parlamento, designar os seus cidadãos. E veja o agravante, é que exclui, em período eleitoral, os outros partidos políticos que também deverão estar, naquela altura, a concorrer para as eleições.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, estamos na primeira meia hora da hora de emissão. Aqui na capital americana, 12 horas a 17 minutos e 30 segundos. Mudamos de hora no fim de semana, aqui é mais cedo do que habitual. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Portanto, 12 horas a 17 minutos. Estamos na primeira meia hora. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem sempre participar nesse debate enviando perguntas, comentários para o nosso número no WhatsApp, e eu vou repetir, é mais 1-202-251-9466. Como nós noticiamos oportunamente, um missionário americano foi assassinado na Willa no passado dia 25 de outubro. Pois agora surge um desenvolvimento inesperado. A esposa do missionário assassinado foi presa, confirmou a sua igreja e a organização missionária SIM Angola. Mayra de La Salette.
Bo Schroyer foi esfaqueado nos arredores da comuna do Palanca, no município de Mpata, na província da Willa. Um crime que chocou os membros da igreja americana Lakes Area Vineyard, no estado de Minnesota. Numa declaração, a igreja informou, e cito, que a sua tristeza e dor foram grandemente aprofundadas ao sermos informados que a sua esposa Jackie Schroyer foi presa por ligação à sua morte. Fim de citação. O dirigente da igreja, o pastor Toy Easton, disse que este último desenvolvimento, e cito, é difícil de imaginar e, contudo, é muito real. Fim de citação. Easton afirmou que os 5 filhos do missionário, e cito, estão a ser bem cuidados e nós trabalharemos com a CIM USA e a CIM Angola para assegurar que isso vai continuar. Fim de citação. Bob Schroyer, de 44 anos, a sua esposa Jackie e os seus 5 filhos tinham chegado a Angola em 2021 para trabalhar como missionários em colaboração com a organização CIM. Numa declaração, a CIM disse também estar chocada e devastada com a notícia da prisão da esposa do missionário e agradeceu às autoridades policiais pelo que disse ser a sua diligência em investigar esta questão. A liderança da CIM USA está a trabalhar com a CIM Angola e com as igrejas. A liderança da CIM USA está a trabalhar com a CIM Angola e com a igreja dos Schroyers para cuidar dos 5 filhos e de todos os afetados por esta tragédia, acrescentou a declaração. A cadeia da televisão americana CBS disse que um representante do Departamento de Estado confirmou a morte de um cidadão americano e que está a par de notícias de que um cidadão dos Estados Unidos foi preso em Angola, mas não deu outros pormenores.
Era a Mayra de La Salette a salientar que a polícia na Huila disse que irá em breve emitir um comunicado sobre o caso. Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu em Portugal, onde no campeonato está tudo na mesma. Sporting, Porto e Benfica ganharam. Sporting deu sova ao Estrela da Amadora, 5-1. Benfica suou para bater o Farense por 2-1. Porto deu surra ao Estoril, 4-0. O treinador do Porto é Vítor Bruno.
Uma boa exibição, uma equipa que me parece cada vez mais segura, está confiante, mas não passa disso. Sabemos que num processo de crescimento como é o nosso, com tantos jogadores novos, há sempre espaço para avanço e recuos. Nós queremos que os recuos sejam os mínimos possível e queremos avançar, avançar, avançar.
Vítor Bruno, do Porto, quer avançar, avançar, avançar. Mantém-se em segundo lugar no campeonato a 3 pontos do Sporting, que jogou na sexta-feira. Dentro do Sporting, a saída de Bruno Amorim para o Manchester United continua a dar que falar. O treinador disse em conferência de imprensa que anteriormente tinha recebido 2 outras propostas de outros clubes, um deles até chegou a pagar a cláusula de rescisão e oferecia-lhe um salário maior que o Manchester United. Para onde vai? Explicou que não tinha outra opção senão sair agora.
O único pedido que eu fiz foi que fosse no final da época. Foi o único pedido e estive 3 dias a pedir isso. Foi-me dito que não era possível, que era agora ou nunca e que senão iria-se buscar outra opção. E eu tive 3 dias para decidir uma opção ou ter uma decisão que muda completamente ou radicalmente a minha vida em 3 dias. E a verdade é que eu não quero outro clube. A seguir ao Sporting eu queria aquele. E muitas pessoas falam do contexto. Eu quero aquele contexto. Porque aquele contexto permite-me fazer as coisas à minha maneira e o clube acredita em mim daquela maneira. É igualzinho ao Sporting. E eu chego a um ponto, eu tenho que dar um passo em frente na carreira. E foi isso que aconteceu. Custou mais a mim do que a qualquer Sportingista sair. Só que eu tive que o fazer.
Ruben Amorim, ainda treinador do Sporting de Portugal, mas apenas por mais 2 jogos. Na vizinha Espanha, também tudo mais ou menos na mesma. Barcelona soma e segue, bateu a outra equipa de Barcelona, o Espanhol, 3-1. Real Madrid não jogou, o seu jogo com o Valência foi adiado devido à situação nesta cidade, assolada por uma tempestade mortal. Atlético Madrid ganhou, bateu o Las Palmas por 2-0. O que é que isso significa? Significa que Barcelona está no topo com 33 pontos, Real Madrid tem 24, menos um jogo, Atlético Madrid tem 23. Em Inglaterra é que o campeonato aquece. Este fim de semana, Arsenal e Manchester City perderam. Arsenal perdeu com o Newcastle 1-0, City perdeu com o Bournemouth 2-1 e perdeu mais um jogador por lesão, Ruben Dias. Liverpool bateu o Brighton 2-1. Está no topo com mais 2 pontos que o City, mais 7 que o Arsenal, que caiu para 5º lugar, atrás do Chelsea, que tem os mesmos pontos, 18, e atrás de outra equipa sensacional, o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que está agora em 3º lugar, a 6 pontos do líder. Outra equipa que ia muito bem, o Aston Villa, perdeu, apanhou uma sova do Tottenham 4-1. Na Alemanha, os atuais campeões, os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, empataram. Outra vez, nos últimos 5 jogos, 4 empates e Bayer está agora em 4º lugar, a 7 pontos do líder, o Bayern de Munique, que está isolado no topo com mais 3 pontos que o Leipzig. Em Itália, os líderes, Napoli, perderam em casa com o Atalanta 3-0, que mantém-se em primeiro com mais um ponto que o Inter, mais três que o Atalanta. Basquetebol americano, NBA, ontem houve três jogos, Detroit foi até Brooklyn ganhar 106-92, Atlanta Hawks também viajou, foram até ao sul, até Nova Orleans e ganharam 126-110, Dallas jogou em casa e ganhou, bateu o Orlando Magic à vontade 108-85. O Toronto Raptors do angolano Bruno Fernando joga hoje com Denver, Toronto esteve em ação no sábado, ganhou, Bruno Fernando nem no banco esteve, vamos ver hoje. Vamos agora até Moçambique, onde permanece tensa e incerta a situação do país na sequência das eleições gerais. A polícia travou hoje no centro de Maputo uma manifestação com poucas dezenas de pessoas em protesto contra os resultados das eleições. A marcha tinha sido convocada pelo partido Podemos, que apoia a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane. E ao fim de algumas centenas de metros, na avenida Mao Tse Tung, elementos da polícia tentaram demover os manifestantes que tentavam chegar à estátua de Eduardo Mondlane, na avenida com o mesmo nome. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique acusou hoje ao Venâncio Mondlane de proferir discursos que transformam manifestações em atos de vandalismo, violência e roubo, pedindo à comunidade internacional ajuda para restabelecer a estabilidade. Os discursos do candidato Mondlane e os seus correligionários criaram um ambiente propício para a transformação das manifestações em atos de vandalismo, roubo e violência que se propagou um pouco por todo o país e que resultou na morte de algumas pessoas, prisões, saques e destruição de infraestruturas e propriedade, declarou Verónica Macano. Entretanto, Venâncio Mondlane acusou as autoridades de o tentarem assassinar. Ana Guedes.
O principal político da oposição de Moçambique, Venâncio Mondlane, afirmou num vídeo esta segunda-feira ter escapado de uma tentativa de assassinato na África do Sul, onde se refugiou após as disputadas eleições do mês passado. Mondlane rejeita os resultados das eleições de 9 de outubro, que a autoridade eleitoral diz terem sido vencidas pelo candidato do Partido Frelimo no poder desde 1975. Ele afirma que venceu e usou as redes sociais para convocar protestos e greves. Quando eu estava na África do Sul, assassinos estavam à minha porta para matar, disse Mondlane no vídeo no Facebook. Tive que pular pela porta dos fundos, escapar por um salão de cabeleireiro e correr com as minhas malas e a minha família. Ele disse que estava hospedado na área de luxo da Sandton, em Joanesburgo, e que havia deixado o país desde então. Mondlane não disse quando a suposta tentativa de assassinato teria ocorrido. O Ministério das Relações Exteriores da África do Sul disse à AFP que não tinha conhecimento da presença de Mondlane no país e que tal assunto deveria ter sido reportado à polícia. Após o seu advogado Elvin Dias e outro associado, Paulo Guampe, terem sido mortos a tiro a 19 de outubro, enquanto se preparavam para contestar os resultados no tribunal, Mondlane denunciou e destacou que ele poderia ser o próximo. A Comissão Nacional de Eleições anunciou a 24 de outubro que Daniel Chap, da Frelimo, tinha vencido a eleição com mais de 70%, em comparação com os 20% da Mondlane. Nas últimas semanas, as principais cidades moçambicanas estão paralisadas. Mondlane convocou uma grande manifestação para 7 de novembro, que ele chama de Dia da Vitória.
Era a Ana Guedes. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter mais pormenores sobre a situação em Moçambique e vamos ter também outras reportagens. Continuo com a Voz da América.
13 horas e 30 minutos aqui.